Juguetanas e Manias, Episódio 3: Ori e a Fábula.
Fábula. Composição por norma em verso, onde se narra um facto cuja verdade moral se oculta sob o véu da ficção. Que é estranho, porque isto é um podcast sobre videojogos, correto? Não. Porque hoje vamos falar de uma das fábulas mais bem conseguidas dos últimos anos. Estou, claro, a falar de Ori. Não de um dos jogos em particular, Blind Forest e Will of the Wisps, mas do conjunto dos dois e da história que contam. Este episódio vai ser um bocadinho diferente, porque eu não me vou querer focar no aspecto técnico do jogo, mas sim naquilo que Ori nos quer transmitir enquanto obra ficcional. Vamos a isso? Foquemos primeiro naquilo que os jogos de Ori são. Metroidvania, para quem não sabe, é um género popularizado por dois clássicos, Metroid e Castlevania. Daí o nome. É uma categoria dada a títulos com componentes de plataforma, ação e exploração não imediata. Que é como quem diz, ao longo do jogo nós desbloqueamos habilidades que nos permitem explorar mais o mapa e descobrir novos segredos. É desta forma que Ori conta a sua história, colocando-nos no papel de uma criatura que literalmente vemos nascer, pobre, indefesa, sem ser capaz de fazer mais do que saltar e andar. Pequena à parte, vamos entrar em território de spoilers para ambos os títulos. Se não os jogaram, esta é a oportunidade de deixarem este episódio para depois. Não digam que não foram avisados. Esta parte é importante porque Ori não é um jogo com muito diálogo. Pelo contrário, a maior parte da narrativa e informação é-nos dada ou através da jogabilidade, seja pela forma como Ori abranda o passo para assinalar momentos mais dramáticos, seja pelas reações das personagens à volta, ou através do narrador, a Spirit Tree, que protege Nibel, a floresta de Ori, e que serve para nos dar alguns momentos de exposição contextual sobre o universo em que habitamos. A exposição, felizmente, é mantida a um mínimo sanitário. Não temos pausas de jogo de vários minutos para encaixar diálogo que justifica todo o setting. O que ocorre é que, à medida que jogamos, vamos sabendo mais sobre o papel de Ori, enquanto espírito guardião, a luta que terá que travar com Kuro, a coruja aparentemente maléfica, que quer manter a floresta na escuridão. A meio do jogo, encontramos o ninho de Kuro, e tem um ovo. Ora, e é aí que descobrimos a razão da hostilidade, porque quando Ori, nascido da Spirit Tree, se perde dos demais, é imediatamente procurado pela árvore através de um clarão incandescente que extermina, acidentalmente, todas as crias de Kuro, menos uma, a do ovo por eclodir. Este momento, para além do óbvio dramatismo, é importante por dois motivos. Primeiro, pela caracterização de Kuro. De todas as vezes que nos cruzamos com esta coruja gigante, a mesma mantém os olhos ofuscados, como que cegos de raiva. Não ligamos inicialmente porque, bolas, é um monstro gigante de olhos assustadores atrás de nós. Porém, a arte de Ori ajuda-nos a compreender de forma subtil que aquela luz não é maléfica. Porquê? Porque quando Kuro é visto a tratar das suas crias, não possui aquela luz. Isto faz-nos interiorizar sem nunca, e sublinha a palavra nunca, nos tornar portolos e ditar aquilo que devemos pensar. Ori é brilhante na sua fábula porque nos conta a história de Kuro e, através de detalhes presentes na mecânica do jogo e na arte, faz-nos perceber que um evento dramático alterou por completo a percepção da realidade daquela personagem. Mais importante que isso, torna-a empática, relacionável e obriga-nos a pensar: se algum desastre acontecesse que exterminasse os meus filhos, provavelmente também seguiria de raiva contra quem o perpetrou, fossem quais fossem as razões. Eventualmente, depois de recuperarmos a floresta, temos um duelo final com Kuro. Durante a nossa aventura, Ori trava amizade com Gumo, o último membro de uma espécie que se tornou extinta por consequência dos atos de Kuro. O que acaba também por demonstrar, de forma subtil, que todos os nossos atos têm consequências, seja qual for a validade moral que lhes coloquemos. Gumo consegue recuperar Naru, a mãe adotiva de Ori, e é muito importante termos em conta esta personagem. Naru é um ser que, pelo formato e pelo comportamento, compreendemos de imediato que não é de todo da mesma espécie de Ori. Contudo, ao contrário da maior parte dos habitantes da floresta, quando encontrou um ser perdido, fora do seu território, indefeso, o primeiro instinto foi cuidar dele, não afastá-lo por ser diferente. A fome prolongada pela destruição da floresta, após o clarão de luz da Spirit Tree, em busca de Ori, novamente, ações com consequências, faz com que Naru acabe por morrer à fome, deixando de comer para que Ori não passe fome. O sacrifício maternal é um tema fulcral no primeiro jogo, porque na última etapa Naru confronta Kuro. E se, num jogo menos investido na história, isto poderia ser apenas os bons contra os maus, em Ori and the Blind Forest é um momento de catarse. é a narrativa a mostrar-nos duas mães com níveis de trauma diferentes, mas duas mães que sofreram pelo mesmo evento, a busca da Spirit Tree pela sua cria, Ori, outra mãe. É nesse momento fugaz que Kuro perde a luz que encadeia de raiva ao seu olhar e percebe que a floresta a arder e a sua tentativa para matar Ori a tornaria naquilo que não queria, uma mãe a matar as crias de outras mães. O mais belo deste momento é que nenhuma desta informação é transmitida através de texto. São só imagens, muitas controladas por nós, pela nossa jogabilidade. O que nos transporta, de uma forma que só os videojogos conseguem, para um espaço de empatia onde, efetivamente, nos sentimos responsáveis pelo que acontece. Na conclusão do primeiro jogo, Naru, Gumo e Ori adotam a cria de Kuro, uma pequena coruja bebê chamada Ku. O segundo jogo começa imediatamente depois deste momento, o que torna a história memoravelmente contínua. O tema esse continua, porque Ori já não é uma criatura indefesa. É o guardião que salvou Nibel, e é agora o irmão mais velho de Ku, que infelizmente nasce com uma asa sem penas, o que o impede de voar. E o segundo jogo, enquanto sequela, tira-nos do papel do protegido para o do protetor. Primeiro, quando nos leva a utilizar a pena de Kuro, um upgrade que recebemos no primeiro jogo, para ajudar Ku a voar. E depois, quando, durante esse voo, nos perdemos numa nova floresta, desconhecida, e assistimos à quase morte do nosso indefeso meio-irmão, que se sacrifica para nos salvar. Ori and the Will of the Wisps leva-nos numa aventura diferente. E, novamente, a forma como jogamos o jogo justifica na perfeição a evolução de Ori enquanto personagem, sem nunca nos dizer isso textualmente. Ori tem agora a seu cargo um ser vivo, indefeso, e para tal necessita de armas para o defender. Necessita de se tornar melhor do que era no primeiro jogo. E é isso que ocorre durante este segundo título. Se no primeiro era a Sane, pequena luz de espírito que nos protege dos inimigos, no segundo, Ori utiliza um arsenal de armas para se defender ele próprio, sem necessitar da proteção. É agora uma personagem mais madura, e o jogo é todo passado em busca das Wisps, que protegiam esta nova floresta, que, por não ter uma Spirit Tree há demasiado tempo, tornou-se decadente e corrompida, quase morta. Enquanto tentamos encontrar estas Wisps para tentar salvar Ku, encontramos também novos amigos de espécies diferentes que tentamos ajudar ao longo da aventura. Isto é importante porque nos vai trazer um paralelismo obrigatório com o vilão deste título, Shriek, uma coruja gigante deformada pela corrupção da floresta, à nascença. Ora, se no início apenas nos parece uma repetição do que fizeram com Kuro, rapidamente nos apercebemos que a história de Shriek é diferente, porque, nascida com uma deficiência, tentou fugir ao seu destino, à zona desolada e deserta onde vivia, para estar com outros. Órfã, ela procurava amor. E quando encontrou membros da sua espécie, foi imediatamente aceito pelas corujas bebés. Contudo, as corujas adultas escorraçaram-na. Os motivos ficam para o nosso entendimento. Terá sido para protegerem as suas crias? Pelo medo do desconhecido? Por nojo? O que importa é que foi este momento decisivo que vetou Shriek a uma vida isolada, sem amor nem compreensão. O que a tornou vingativa, odiável e com vontade de destruir tudo à sua volta. A história traça um paralelismo com Ku porque, na verdade, ela também era um ser de uma espécie diferente, com uma deformação que a poderia tornar descartável. Porém, a sua família aceitou-a e tornou-a um ser capaz de sentir compaixão, alegria e vontade de defender os seus entes mais queridos. Quando finalmente encontramos todas as Wisps e nos tornamos fortes o suficiente para lhe confrontar Shriek e tentar salvar Ku, Janaru e Gumo atravessaram o rio para chegar a Newell. É durante este momento que se dá, para mim, o ponto fulcral deste jogo e a mensagem mais forte da saga. Ori confronta Shriek e tenta ser seu amigo. Infelizmente, tarde demais, porque Shriek sofreu tanto durante toda a sua vida que não consegue sentir mais amor. Novamente, tudo transmitido através de jogabilidade. O que é um tema muito, muito forte, porque amor é, na verdade, sacrifício. E Ori demonstra-o quando, para salvar Newell, se sacrifica, fundindo-se com a Sane que criou, tornando-se então na nova Spirit Tree. Neste ponto, terminamos a história e o arco narrativo de Ori, porque tornámo-lo o expoente máximo do que a personagem sempre demonstrar a querer ser, protetora dos que ama, do que a rodeia. Na montagem final, vemos Ku a crescer e a tornar-se uma coruja saudável, Naru a envelhecer com Gumo, sem nunca abandonar o sopé da Spirit Tree em que Ori se tornou, porque continuam a ser uma família. E se no início Ori era demasiado pequeno e indefeso e precisava dos braços de Naru, da ajuda de Gumo e das asas de Ku, agora as suas raízes e luz transmitem segurança e tranquilidade aos seus. E a Naru, que deixa este mundo, em paz, deitada sob os ramos da árvore, como que enfim protegida pelos braços adultos da sua cria. O que a Moon Studios criou foi uma fábula dividida em dois capítulos. Através de uma banda sonora magistral, jogabilidade fluida e muito bem construída, e uma arte que flutua entre a aguarela e o lápis de cera, com cores, efeitos e luzes garridas e vívidas, contou-nos a história de Ori, um pequeno espírito indefeso, que se tornou o espírito protetor da sua família e dos que o rodeavam, e fê-lo praticamente sem texto. Nós, através dos dois jogos, escrevemos a história de Ori. Cada vez que percorríamos uma secção de plataformas com maior facilidade, derrotávamos inimigos mais poderosos, descobríamos mais habilidade. Nós, os jogadores, crescemos com Ori. Nós, os jogadores, vivemos na pele os dramas das várias mães representadas na narrativa, dos órfãos, das consequências da intransigência e do medo daqueles que não conhecemos, compreendemos ou que calharam nascer diferentes de nós. E o mais brilhante é que esta é a minha conclusão, mas pode não ser a vossa. E está tudo ok, porque a história de Ori é também a nossa história. E por isso é que a fábula de Ori é tão importante para miúdos e graúdos. Porque pode ser desfrutada em conjunto, porque é sem dúvida das melhores narrativas dos últimos 10 anos nos videojogos, porque demonstra o tipo de experiências que apenas os videojogos conseguem contar com este nível de proximidade, e porque no fim do dia são títulos como Ori que provam que os videojogos são arte. Bom, e porque o jogo, para além da história fenomenal, é uma diversão gigantesca a nível de jogabilidade. Portanto, se ainda não jogaram nenhum dos dois, façam o favor de os ir buscar onde conseguirem. Vale a pena, vale muito a pena.